pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a todos aqueles que gostam de viajar. Eu sou o João Pimenta e comigo está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. Como é habitual todas as terças-feiras, vamos convidar o nosso ouvinte a partir conosco em viagem.
Na edição de hoje, vamos visitar os jardins de Suzhou. Suzhou situa-se na província de Jiangsu, no sul da China. Clara, você já visitou essa cidade?
Não, não conheço, mas dizem que a cidade é muito bonita.
E já ouviu falar dos jardins de Suzhou?
Sim, claro. Os mil jardins de Suzhou, já foi?
Também não, mas também já ouvi falar dos jardins. E calha bem porque vamos agora juntos até lá. Temos aqui um registro documental e, de acordo com os dados, os jardins de Suzhou contam com mais de 100 lugares para visitar. Dizem que, em comparação com os jardins de outras regiões chinesas, aqui pode ver-se de tudo.
Por isso, quem quer conhecer melhor os jardins da China, não pode perder os jardins de Suzhou. E estou a citar uma frase que ouvimos muito na escola secundária. Esta frase estava num texto que se chamava Jardins de Suzhou, que foi escrito por Ye Shentao, famoso escritor e educador, e que nasceu na província de Jiangsu, ou seja, naquela região.
Esse texto, Jardins de Suzhou, dá uma clara perspectiva aos alunos sobre o lugar. Desde a infância que os alunos imaginam estes jardins. Bem, mas vamos apanhar o trem até Suzhou e ficar então a conhecer essas paisagens descritas pelo escritor Ye Shentao.
Chegamos ao destino. A opinião geral aponta para dois sítios importantes em Suzhou. O primeiro é o Parque Zhuozhen e o segundo é o Parque Liuyuan. Estes dois jardins integram os quatro jardins mais famosos da cidade. Os outros dois chamam-se Pagode Changlang e Jardim Florestal dos Leões.
Além disso, estes dois jardins de que falamos no início fazem parte dos quatro jardins clássicos chineses, juntamente com o Palácio do Verão em Beijing e a Residência Imperial de Veraneio de Chengde, na província de Hebei. Em 1997, o Parque Zhuozhen e o Parque Liuyuan entraram para a lista de Património Mundial da Humanidade e tornaram-se uma representação dos jardins clássicos da cidade de Suzhou com sua arquitetura e elegância.
Bem, então vamos até ao Parque Zhuozhen, que se situa no nordeste da cidade e é o maior jardim local. Este jardim é conhecido como a origem dos jardins chineses. A secretária do Gabinete de Administração do Parque Zhuozhen, Yang Weixian, conta-nos a história do local. O Parque Zhuozhen foi construído no ano 1509, durante a dinastia Ming. O dono deste parque chamava-se Wang Xianchen, que um dia abandonou o cargo de funcionário do Palácio Imperial e regressou à terra natal, Suzhou. Foi aí que Wang decidiu construir o jardim. O Parque Zhuozhen ocupa 5 hectares e divide-se em 3 zonas, leste, central e oeste. O nome do parque foi inspirado num verso escrito por um poeta da dinastia Qing do Oeste, Pan Yue, há cerca de 1800 anos. O verso descreve a vida cotidiana do dono do parque. Zhuo significa humilde, Zhen significa administração.
Interessante, e logo na entrada do parque pode sentir uma atmosfera viva e fresca. Os pagodes escondem-se atrás das árvores e as paisagens refletem-se nos lagos verdes. E estando neste ambiente, já podemos entender porque é que os donos gostavam de passar a vida neste lugar.
Ainda de acordo com a apresentação da senhora Yang, com o passar do tempo, as construções do Parque Zhuozhen começaram a envelhecer e a estragar-se devido a fatores humanos e naturais. Depois de fundação da Nova China, o governo central começou a remodelar o parque e abriu o local ao público. Assim, tanto os turistas chineses como estrangeiros podem agora passear por aqui.
Sim, em relação às três partes do parque, leste, centro e oeste, elas têm as suas próprias características. O jardim no leste tem um espaço amplo, o jardim no centro prima pela elegância, enquanto a arquitetura do jardim do oeste é o ponto mais forte.
Sim, no sul deste parque localiza-se a zona habitacional. São residências com características arquitetônicas e que contam com vários acessos. Destaque-se as águas correntes junto às árvores, às casas e aos montes.
Sim, enquanto passeamos pelo parque, podemos ver as árvores verdes e as flores coloridas. É fácil sentir-se relaxado aqui, se olharmos com atenção. Percebemos que há uma clara intenção na distribuição das plantas.
Sim, neste artigo do escritor Ye Shentao, ele descreve que árvores altas e baixas estão posicionadas cara a cara. As diferentes árvores com flores são coloridas e de diferentes tipos, tal como é diferente a personalidade de cada uma dessas áreas. Nas quatro estações do ano, crescem flores diferentes. E é assim que qualquer pessoa que por aqui passe nunca sente a solidão, mas sente-se sim acompanhado pelas árvores e flores. A senhora Yang Weixian falou-nos da flora durante as quatro estações do ano. Na primavera, temos azáreas. No verão, podem se ver lótus, que são muito bonitos. No outono, temos tangerineiras e ácidos vermelhos. No inverno, temos a flor da ameixeira, que se destaca no parque. Os turistas podem apreciar, então, as diferentes flores da cada estação.
E há árvores bem antigas neste parque. E os jardineiros põem uma armação nas árvores de copas pesadas. Além disso, há um tipo de material aplicado na superfície da armação. Yang Weixian explicou que, devido ao peso da copa, não podem ser utilizados materiais como a madeira ou bambu.
E para esta armação não estragar a imagem da árvore, tente-se adaptar a cor desta mesma armação à árvore e às paisagens adjacentes. Então, colocamos placas de bambu no exterior da armação.
Caro ouvinte, vamos agora fazer um intervalo musical. Logo depois voltamos para a segunda parte e vamos continuar a conhecer os jardins de Suzhou.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Segundo o artigo do escritor Ye Shentao, os jardins de Suzhou são diferentes dos de Beijing. Em Suzhou, raramente se podem ver pinturas coloridas nos edifícios. Por exemplo, aqui os pilares, as colunas, portas e janelas dos edifícios são pintados a verniz e com uma cor leve.
Sim, as paredes são brancas, mas às vezes também vemos as paredes de cimento cinzento. Além disso, muitas vezes os telhados também são cinzentos. A coordenação das cores das construções com as cores das plantas transmite um sentimento de conforto por quem lá passa.
No Parque Zhuozhen, a gente pode ainda notar que os pilares e colunas têm um verniz vermelho escuro, o que revela a longa história da construção. Um outro responsável pela administração do parque, Lu Chunyu, explicou a razão de uso deste tipo de verniz.
Na construção, obedecemos a três princípios de proteção ambiental, incluindo as matérias-primas, tecnologias tradicionais e métodos tradicionais. Quando pintamos, aplicamos um verniz virgem, que faz com que, numa primeira fase, o edifício fique de cor preta. No entanto, Após 3 a 6 meses, a cor vai ficando gradualmente vermelha e dessa forma, quem por aqui passeia fica com a sensação que esta construção é antiga. Em relação à proteção ambiental, este verniz é produzido com elementos de plantas e de animais e por isso é não poluente. Além disso, reparamos as paredes brancas com cá e pasta de papel. Apesar das paredes não serem tão suaves, os materiais são amigos do ambiente.
Segundo a senhora Yang Weixian, os trabalhos de proteção do Parque Zhuozhang abarcam também a preservação do património. Yang apresenta aqui o sistema de monitoração do património.
Em
1997, o Parque Zhuozhang entrou para a lista de Patrimônio Cultural Mundial. Desde então, reforçamos a proteção e administração deste lugar. E temos agora um sistema de monitoração do patrimônio. O sistema monitoriza as construções antigas e a paisagem. Assim, os trabalhadores do parque podem tomar medidas a tempo de acordo com a indicação dos dados do sistema, a fim de aperfeiçoar a manutenção dessas riquezas. Bem, vamos agora até ao outro parque de que falamos, o Parque Liu Yuan. O Parque Liu Yuan localiza-se na parte ocidental da cidade de Suzhou. É um projeto da dinastia Ming.
O parque ocupa uma área de 3,3 hectares e, à semelhança com outro parque, também tem uma arquitetura e ambiente característicos. O vice-diretor do Departamento de Administração do Parque Liu Yuan, Mei Dongfeng, explicou que aqui os arquitetos aproveitam bem o espaço para criar outro mundo. A disposição do espaço e construção é diferente de outros jardins, explicou Mei Dongfeng.
De acordo com os jardins de Suzhou, o tal artigo de que falamos no início do programa, as portas, janelas e figuras esculpidas nos jardins representam o nível supremo da técnica artística. Todas as janelas e portas têm características típicas. Alguns dos edifícios têm 4 janelas, outros 8 ou mesmo 12 janelas. E isto proporciona ao visitante um efeito visual interessante.
Exato, e até os fotógrafos adoram estas portas e janelas, passam aqui muito tempo a fotografar. Sobre a disposição das janelas de que falavas, Clara, o Sr. Mei Dongfeng chamou a atenção para o facto de que através destas janelas de formas diferentes, pode também ver-se paisagens diferentes.
Sim, e no artigo Jardins de Suzhou, o escritor Ye Shenhao falou ainda das lagoas dos jardins que usam água corrente. Mei Dongfeng disse que, no entanto, devido à construção da cidade, hoje em dia, a maioria das lagoas dos jardins de Suzhou ficaram isoladas do exterior e a água desses lugares tornou-se morta. Para alterar esta situação, os trabalhadores do Parque Liu Yuan estudaram várias ideias. Mei Dongfeng explicou alguns dos métodos aplicados para a manutenção da água.
Apesar de termos tomado uma série de medidas, incluindo tapar o monumento com vidro, não conseguimos evitar os estragos da chuva ácida. Além disso, a chuva também causa prejuízos às pinturas penduradas nas paredes dos edifícios. Por isso, a proteção ambiental é muito importante para a manutenção de um jardim clássico. Todo mundo tem de trabalhar nesse sentido. Damos grande importância à proteção da água. Como as lagoas dos jardins estão isoladas, só tinham águas mortas. No passado, sempre tratamos a água por meio de métodos físicos e químicos. Embora tenha efeito, não é sustentável e podem prejudicar o sistema ecológico aquático. A partir do ano passado, começamos a plantar plantas aquáticas e pusemos alguns tipos de peixes na água. Além disso, também colocamos caracóis e mexilhões no fundo destes lagos para eliminar as impurezas da água. Com estas medidas, criamos um sistema ecológico com autopurificação em cada lagoa do parque. De acordo com o que obtivemos, após um ano de ensaio, os índices da qualidade de água do nosso parque registraram melhorias em todos os jardins da cidade.
Craig Zimmers, turista norte-americano, gostou de visitar o local e diz que é um bom sítio para descansar e relaxar. A cor verde predomina na área. Além disso, não há poluição nem barulho. A qualidade da proteção ambiental é muito boa, afirmou Zimmers. Do Parque Zhoujiang para o Parque Liouyuan, notamos que a intenção é misturar as paisagens naturais com a arquitetura tradicional. Assim, os habitantes podem contemplar a beleza natural sem sair da cidade. Lu Chunyu, funcionário da Administração Municipal de Jardins de Suzhou, falou sobre a arborização da cidade.
Temos um plano de arborização da cidade. Esse plano conta com dois aspectos importantes. O primeiro é a introdução de método de construção de jardins para arborizar as ruas e becos da nossa cidade. E o segundo é o reforço da arborização das montanhas que ficam para lá da cidade. Geralmente, a nossa meta é construir uma cidade dentro do jardim.
Caro ouvinte, a viagem pelos jardins de Suzhou termina por aqui. Esperamos que tenham tempo para um dia visitar os jardins de Suzhou. Despedimos-nos agora. Muito obrigada pela sua companhia. Temos encontro marcado na próxima semana. Até lá.
Sim, até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.